Alô, bom dia, boa tarde. Estou aqui com o meu amigo Ricardo Binelli para mais um episódio de Investimento Abessa. Tudo bem,
Como é
Ricardo?
que você está, Hudson? Tudo jóia?
Tudo jóia. E você?
Graças a Deus, tudo bem. Super obrigado aí pelo convite. Sempre gostoso falar de FIDIC com você.
Obrigado. Eu quero agradecer você estar aqui. Sabe tudo, hein? Uma fera, sabe tudo. Acho que você foi um dos primeiros FIDICs do Brasil. Você fez, não foi? Se não, o primeiro, hein?
Não, primeiro não foi não, mas realmente a indústria dos FIDICs, a norma é de 2001. Se você olhar os números da Anbima, você vai ver FIDICs ali no final de 2003. O meu primeiro é de novembro de 2005. Então,
Olha,
não tô, não foi do, o primeiro, mas estou lá dos primórdios.
tá certo. Binelli, me conta um pouquinho quem é Ricardo Binelli, para o pessoal conhecer Ricardo Binelli, né?
Joia. Bom, eu sou um economista, né, que trabalho com investimentos desde 1989, então 34 anos, né, trabalhando com investimentos e trabalhando com FIDIC exatamente desde 2005, né? Então, estamos indo para quase 20 anos. Gerindo, interagindo, investindo nesse universo de FIDICs. Sou sócio da Solis, que é Solis Investimentos, que é uma gestora de crédito, mas que resolveu se especializar efetivamente em FIDICs. Estamos aí chegando aos nossos 16 bilhões sob gestão,
Uau,
né?
cara.
E
É número.
temos o nosso tamanho. Um pedaço relevante disso são os FIDICs individuais, FIDICs dedicados, que a gente chama em parceria com diversos originadores de crédito, né? E a gente tem, possivelmente, a maior família de fundos, né, que compram cota de FIDIC do mercado, né? O nosso principal fundo está com 2.600, mais ou menos, de patrimônio, vai fazer 12 anos agora em abril. Né, e investe hoje em 110 FIDICs diferentes.
Nossa, menino.
Então, a gente, de fato, tem aí uma carteira bem extensa, bem diversificada e com uma performance muito consolidada, né? Nesse período todo, a gente nunca teve um mês de cota negativa, né? E for olhar em 140 meses, são três abaixo do CDI, né? Todos os
Nossa.
demais com retorno acima do CDI. Então, de fato, um trabalho que a gente tem bastante orgulho e fica muito feliz com o que a gente entrega para o investidor.
Ah, legal. Uma curiosidade, fazer gestão de fundo de cotas não é igual fazer a gestão num fundo que compra os ativos direto, né? Você tem uma outra especialidade, que é escolher os gestores também, né?
Então, é verdade, é que o FIDIC é um pouco diferente, um fundo de FIDICs é diferente de um fundo de fundos tradicional, porque ele só é um fundo de cotas, né? Porque o FIDIC é um fundo de investimento, mas como o FIDIC, ele geralmente ele tem uma rentabilidade definida para cota sênior, para cota mezanino, que é aonde a gente
Uma
investe,
meta, né? Uma
uma
meta.
meta de retorno, ele acaba sendo tratado muito mais como um ativo do que como um fundo, né? Então, tem o seu regulamento, tem uma série de diretrizes que o originador do crédito, o gestor do crédito, tem que seguir, né? Mas eu o trataria muito mais como um ativo. E se você pegar a norma nova, Hudson, o que que a CVM fez? Ela está tratando uma cota de FIDIC como um direito creditório,
Tá
né?
bom.
Então, agora você, hora que você tiver com toda a indústria adaptada à norma nova, salvo para o investidor profissional, mas para todos os demais perfis de investimento, você vai ter não um fundo comprando cota de FIDIC, você vai ter um FIDIC comprando outros FIDICs, né? Mas o seu investimento é um FIDIC, cujos direitos creditórios, em vez de ser uma duplicata, vai ser cota de outros FIDICs.
Tá.
Então, a gente fica cada vez mais perto de um veículo que compra outros ativos e não que compra outros fundos, né?
Tá. No final das contas, você acaba tendo que olhar o ativo do fundo que você está comprando também, né?
Exatamente.
Entender direitinho, garantia, elegibilidade, entendeu? Tudo isso.
É perfeito,
Mais
perfeito.
ou menos isso. Tudo bem. Queria falar um pouquinho, começar não, já começamos, né? Nossa conversa, falando um pouquinho sobre ano passado. No passado, aquele ano, começamos já um ano com a Americana já em janeiro, uma série de RJs e tal, foi um ano de crédito complicado. E para o FIDIC, como é que foi na sua visão? Sabemos que teve algumas histórias aí também de FIDIC e tal, sacudido para todo mundo que mexeu com crédito, né? Como é que foi para você? Faz um registro assim para você, como é que foi ano passado o crédito?
Legal. Vou comentar sobre duas vertentes, né? A vertente dos fundos de fundos e a vertente dos FIDICs especificamente,
Tá.
né? Para os fundos de fundos, o ano acabou começando positivamente, né? Por quê? Porque os FIDICs, como eles têm carteira, muitos dos FIDICs que vêm a mercado, eles têm carteiras muito pulverizadas, voltadas para pequenas e médias empresas. Esses FIDICs tinham tido a sua emoção no segundo semestre de 2022, certo?
Tá.
E como os créditos frequentemente são créditos mais curtos, o gestor, o originador, ele tem a dor de cabeça dele, mas ele já trabalha para resolver. Então, quando a gente entrou no ano passado, a gente já vinha FIDICs, né, os FIDICs investidos com carteiras mais saudáveis, né, carteiras
Tá.
já ajustadas. Os fundos estavam com mais caixa, eles estavam operando com clientes de melhor qualidade, ou seja, com menos prêmio na hora de antecipar, né, de emprestar dinheiro, certo? Mas com uma carteira muito mais conservadora. Os níveis de vencidos dos FIDICs no início do ano passado, né, esses voltados para pequenas e médias empresas, era melhor do que durante o segundo semestre de 2022. Então, a gente começou o ano entregando um retorno muito consistente e com uma volatilidade muito baixa. Então, a hora que veio o problema de Americanas, Light e tantas outras empresas, né, a impressão que a gente teve é que o investidor pegou e falou: poxa, mas os fundos que compram cota de FIDIC seguem entregando um retorno consistente, com baixa vol, e eu vou direcionar o meu investimento para lá. Então, o primeiro semestre do ano passado foi um primeiro semestre onde a gente captou muito dinheiro, né? A
Tá,
gente
então,
viu
a princípio, o investidor.
bastante satisfeito e escolhendo o FIDIC como um caminho para alocar dinheiro em
Talvez
renda
até
fixa.
saindo de alguma emissão de debênture, alguma coisa.
Eventualmente,
Tá.
é mais difícil para a gente medir isso, né? No segundo semestre, a gente começou a ter um pouco mais de ruído, né? Porque a gente teve alguns fundos que compram cota de FIDIC tendo que fechar para resgate.
Traumático, né?
Isso gera um pouco de barulho, né? Gera uma discussão sobre um instrumento, né? Pô, mas o FIDIC, ele tem esse risco, o FIDIC pode levar aquilo, né? A gente, assim, o impacto para a gente do lado do investidor foi um impacto muito pequeno, né? Quando a gente via um fundo anunciando para fechamento para resgate, naqueles 2, 3 dias, 5 dias após o anúncio, a gente sentia uma mudança na alocação, né? A gente tinha uma captação líquida negativa. Mas rapidamente foi superado em todos os casos, né? E assim, eu acho que vale a pena se refletir que, vamos dizer, os desafios que levaram a fechamento de fundo foi muito mais uma discussão relacionada à liquidez dos veículos, né? Não dos FIDICs, né? Dos fundos que compram cota de FIDIC, né?
Tá.
Se eles conseguiam ou não pagar todos os resgates que foram solicitados, né? Se você pegar e observar quantos dos FIDICs que estavam dentro desses fundos tiveram de fato um problema de crédito, você vai ver que era muito pequenininho. Era
Tá.
um caso, dois casos, né? Em carteiras que tinham, sei lá, 25, 30, 40 ativos, né? E aí a gente teve no final do ano um outro episódio, né? Que foi o episódio de uma empresa chamada Credis, que é uma empresa, uma emissora de cartões de crédito, né, que tinha recursos captados na forma de debênture, na forma de notas comerciais junto a bancos e também com cotas de FIDIC, né? E a Credis, de fato, passou um momento bastante apertado, né, um momento que foi superado pela venda da empresa para uma outra companhia do setor, mas até que esse processo de fato amadurecesse, essa
Alguns meses
operação
ali.
foi uns 3 meses,
Tá.
essa operação de venda de fato tivesse confirmada, consolidada. Você teve as idas e vindas típicas desse negociação de um ativo estressado, vamos colocar assim, né? E você teve, então, alguma preocupação, porque era um FIDIC muito disperso entre os investidores, né? Se você fosse olhar a estrutura de proteção do FIDIC e o próprio desempenho do FIDIC, ele era extremamente robusto, muito forte, vinha desempenhando muito bem, mas a preocupação com a eventual insolvência da companhia, né, que
Tá.
originava créditos para o FIDIC, começou a gerar uma insegurança em relação a se ela parasse de atuar, o que iria acontecer com a
Perguntar a
inadimplência.
qualidade do crédito em si, foi o contexto da companhia que estava com problema.
Exatamente.
Tá.
Muito mais do que o FIDIC. O FIDIC, ao contrário, ele sempre foi muito elogiado pela sua robustez, né? Mas acabou que, vamos dizer, houve um trabalho muito bonito, muito interessante de ver, né? Porque você tinha bancos, debenturistas e investidores das cotas do FIDIC, e esse grupo, né, as reuniões tinham 60, 70, 80 pessoas, né, se reunindo e tomando decisões para construir um caminho que acomodasse toda aquela complexidade e gerasse, né, um ativo saudável para os investidores no final dessa trajetória toda. E é isso que a gente acabou conseguindo, né?
Mas ficou sacudido também, porque teve alguns casos, algumas casas de FIDIC também, né? Teve alguns casos, né? Umas três, quatro casas, não me lembro muito bem, que acabaram fechando para resgate também, está nesse bolo também.
Teve, mas é o que eu comentei, né? Você teve nesses casos, um descasamento entre ativo e passivo, né? Houve um movimento mais importante de resgate, por qualquer razão que seja, né? Não foi possível para o gestor fazer frente a todos aqueles pedidos de resgate e, por isso, ele fechou o fundo. Tudo que a gente vem recebendo de informações, tá todo mundo recebendo direitinho, como os FIDICs, eles vieram performando bem, né? E eles têm um fluxo de amortização, o dinheiro vem sendo entregue aos investidores. É lógico, você tem um desgaste de, pô, se eu pedi o resgate hoje, mas não vou receber, certo? Mas é muito melhor, se você pensar, por outro lado, que você vai receber tudo que você tinha para receber,
É, se você
né?
não recebe agora, né? Você vai receber,
Exatamente,
né?
né? Então, assim, o que eu percebi, né? Do lado do mundo investidor, um questionamento muito pequeno em relação às entregas dos FIDICs. De fato, a gente prestou muita informação, a gente percebeu o investidor preocupado e querendo saber o que estava acontecendo, né? Assim como o entorno dos FIDICs, né? Então, administradores, plataformas, né? Distribuidores, todo mundo querendo entender, né? Aquele momento que a gente estava vivendo e o quanto que os processos, né? Que os gestores vinham adotando para acompanhar a performance das carteiras de cada um dos FIDICs individualmente, né? O FIDIC, ele é um instrumento onde você tem vários prestadores de serviço e cada um desse prestador de serviço tem uma entrega muito relevante, né? Então, você vai ter o cara que está originando o crédito, né? Depois você vai ter, que usualmente é o cara que vai cobrar também inadimplência. Então, você tem que saber se ele tem processo para originar adequadamente e se, porventura, algum desses créditos inadimplir, qual é a eficácia dele na cobrança daquele crédito. Você tem o administrador do FIDIC, que tem que prezar para que todas as regras que estão ali sejam cumpridas, mas, mais do que isso, ele é o responsável por aplicar as regras de provisionamento, né? Ou seja, quem vai dar para o investidor a percepção se aquela carteira está indo bem ou não, são as regras de provisionamento, né? Um provisionamento bem feito vai te mostrar, ó, esse cara está atrasando e a chance é que ele não vai continuar te pagando, certo? Se você não provisiona adequadamente, né, tempestivamente, você pode ter a percepção que a carteira está saudável e, na verdade, ela tem um nível de vencido com capacidade de comprometer o desempenho do fundo, né? Você tem os custodiantes também, muito importante para fazer com que as liquidações ocorram em dia, ocorram de forma apropriada, né? Então, o que eu vejo assim de mais importante para o mundo dos FIDICs no ano passado foi a quantidade de reflexões que se criou e refinamentos de
É isso que eu ia
processo.
falar, né? Esses momentos de estresse, você acaba tendo uma oportunidade de melhorar muita coisa, né?
É perfeito. Hoje estava dirigindo e ouvindo na rádio alguém dizendo isso, né? Ah, às vezes você trata o erro como uma coisa ruim. E ela estava dizendo, o erro só é ruim se ele não virou uma oportunidade de aprendizado, você vai repetir ele ali na frente. A partir do momento que você tem, né, eu acho que no nosso caso aqui, nem obrigatoriamente erros, mas de fato, muitos pontos você observar, parar para pensar sobre se existe uma ou outra situação que eventualmente pode te surpreender, né? Então, acho que assim, como diz o meu sócio, Delano Macedo, ano passado foi um ano em que a semana tinha 8 dias, né? A gente, se a Solis, ela tradicionalmente ela é reconhecida pela sua capacidade de monitoramento, né? A disciplina com que a gente olha os números dos FIDICs que a gente investe, né? Qualquer desvirtuamento do planejado, a gente já vai interagir, né, com todas essas partes. E assim, ano passado a gente se viu chegando para o cara que está originando o crédito e dizer, ó, não queremos que trabalhe com esses segmentos da economia que aonde você está dando crédito aqui não está performando bem, né? Então, ou seja, nós como investidores pressionando um originador para que deixe a carteira dele mais conservadora num determinado momento específico. Ou aquele determinado administrador ali, ele provisiona o atraso com uma elasticidade muito grande. Vou dar um exemplo. Diversos veículos de agro, né, eles começam a provisionar depois de 90 dias de vencido. Então, um
Nossa.
título está vencido, né? Por quê? Porque tem a visão de que, ah, por uma questão climática, o cara pode atrasar a safra dele, e atrasar a safra, ele atrasa a venda, né? Mas se você pegar historicamente, a inadimplência a partir de 90 dias, ela é muito baixa, realmente se resolve antes disso, certo? Na nossa percepção, como investidores, vamos dizer, essa visibilidade a gente não pode deixar de ter, né? Então, assim, está vencido, começa a provisionar. Tem diversas regras, mas não alonga tanto o provisionamento, né? Então,
Boa.
a gente atuou junto a administradores em várias questões, né, de precificação de ativo, de provisionamento, justamente para que a carteira represente da melhor forma possível o crédito que está ali dentro, né?
Quase uma autorregulação, né? Você estava ajudando o mercado a melhorar,
Mas
né? Você tem 110, né?
é o nosso dever, né? Porque tem um, né, um, hoje a gente tem 15 mil investidores que são cotistas dos fundos da Solis, né? Então, vamos dizer, a gente tem uma pequena cidade de
É,
investidores.
maior do que
É
cidade.
verdade. Então, a gente e assim, a gente percebeu que era importante a gente transmitir, né, para o nosso entorno, os stakeholders, como, né, se diz, a qualidade e a seriedade dos nossos processos, né? Então, administradores que fazem negócio conosco, distribuidores que fazem negócio conosco, né? Que, poxa, conhecem o nosso background, conhecem o nosso track record, mas naquele momento em particular, onde dúvidas surgiram, né, que a gente conseguisse mostrar como é que a Solis lida com situações que eventualmente afligiram outros, né?
Não, tudo bem. Tá de parabéns, né? É um trabalho bonito.
Acho que a gente vamos dizer, terminou o ano de novo, né? Não tenho dúvida, Anderson, você começou comentando, eu trabalho desde 89, né? Então estou aí há 34 anos no mercado. Foi o ano mais difícil para o investimento em crédito que eu presenciei, né? Todo mundo fala muito de 2016, pelas RJs, pelas recuperações judiciais, né, que tinha sido ápice até aqui, mas foi um período bem difícil,
Não, é
né?
verdade. Até porque você teve assim, começando com a americana, né? Já deu um. Americana é um emblemático, já o ano
E
já
você
começa
é,
assim.
mas é, é, e não só, né? Você ia olhar as famílias muito endividadas, as empresas muito alavancadas, uma inflação robusta e um crescimento
Taxa.
econômico,
É.
né? E um custo de dívida muito grande pela taxa de juros. Então, sim, foi um ano difícil. Foi assim, a hora que eu pego, eu conversei muito sobre isso, porque os fundos foram bem. Nossos fundos foram bem. Todos entregaram prêmio em relação ao CDI. Né? Baixa volatilidade. Então, os fundos foram bem. Então, a gente sofreu muitas perguntas, né? Muitos questionamentos na linha de, assim, mas, pô, e por que que o FIDIC está indo bem? Ou o FIDIC é
É
algum.
imune? O que
Né?
acontece?
Exatamente. Né? E não, a gente, o tempo todo tendo cuidado de pontuar que, de fato, o FIDIC traz muita estrutura. O ferramental de proteção do FIDIC, ele é diferente. Ele te permite tomar atitudes com uma precocidade que, na minha percepção, outras classes de ativo de crédito não permitem, né? Mas a gente teve um envolvimento com cada um dos FIDICs que a gente investiu muito grande.
A semana tinha 8 dias úteis.
Úteis, úteis. É isso aí.
Minério, falar um pouquinho agora de futuro. 175 entrando aí, né? Já começou e tal. Quais são os grandes avanços da 175? O que é que você espera do mercado assim, a partir da 175, mercado civil?
Então, eu acho que tanto a 175, como outras normas da CVM, como muita coisa que a gente tem visto, né, vir do Banco Central, tem sido muito estimulantes você perceber, vamos dizer, os reguladores atuando de uma forma muito pró-negócio. Né? A visão é uma visão de crescimento, de expansão, entender, né, no caso do FIDIC em particular, o anexo 2 da 175, ele é muito interessante porque ele mostra a CVM reconhecendo que o produto se consolidou, né?
É, já me viu um para cá, né? Apenas.
Acho que a principal maneira, né, a forma mais eloquente de você ver isso é a hora que a CVM diz que o FIDIC vai poder ser investido pelo público de varejo, né? Então, ela foi cuidadosa, né, em 20 anos, né, mais de 20 anos, para deixar os FIDICs, né, vamos dizer, evoluírem restritos ao investidor qualificado e ao investidor profissional. E ela chega agora e fala: o produto está pronto para ser investido pelo varejo,
É
né?
um caso, talvez único, né? Assim, ó, se prova primeiro, depois eu deixo você.
É verdade, bem colocado. Né? Então, em conceito geral, eu acho que a 175 ela retrata muito isso, um sistema regulatório brasileiro, né, caminhando para promover um desenvolvimento do mercado e, consequentemente, do país. Né? Então, quando a gente olha a 175, eu vou dividir em dois pontos. Um ponto é sobre a atividade de gestão de recursos, né? Porque a norma chegou e falou: gestor, agora você vai ser alçado à condição de participante essencial, né? Ou seja, você vai ganhar de presente um montão de responsabilidades, certo? Que eu vou te cobrar. E o que que tem de vantagem nisso, Hudson, na minha percepção, certo? Isso valoriza a nossa entrega, né? O gestor de FIDIC, ele tem uma percepção, muitas vezes, diferente de um gestor de ações ou de
Eu
multimercado.
me lembro que eu vi gente falar que a gente despedir que não precisa nem de gestor. O
Pois é.
administrador foi lá, consultor, falou, acabou, não precisa nem de gestor.
Pois é. Vamos alinhar isso com o regulador, porque não é assim que ele enxerga, né? Então, e assim, a hora que você pega o ano passado, por exemplo, né, onde você teve vários gestores competentes, gente parceira, séria, onde eu tenho a certeza que a Solis contribuiu, né, onde a Solis, ao propor esse ajuste, aquele controle,
Tem dúvida.
essa medida, né? Então, a hora que você pega e traz para o gestor uma série de novas responsabilidades, né? Mas coloca ele como uma figura central do processo de, né, de vida de um fundo de investimento, eu acho que isso nos permite não apenas se apresentar, você diferenciar, né, gestor passivo de gestor ativo, né? Porque assim,
Ah,
nós.
pode explicar, se quiser, porque nem é claro para todo mundo, né?
Assim, a gente viu um fundo, uma ocasião, em que se você olhasse o regulamento do fundo, ele seria uma securitização na acepção da palavra, né? O que significa uma securitização? Uma empresa está cedendo seus créditos para um fundo de uma tal maneira que eu, investidor, eu não estou correndo mais o risco dessa empresa cedente. Eu estou correndo o risco de uma pulverização de clientes dela,
Tá,
né?
os sacados, os tomadores de crédito no
É
final.
isso aí.
Tá.
Então, se você olhasse aquele fundo, era assim: só mercadoria entregue, todos os recebíveis registrados, né? A hora que você registra um recebível, você diz esse recebível é meu, então você não consegue vender aquele recebível em duplicidade, ninguém poderia comprar ele além de mim, e você tinha um seguro de crédito. Ou seja, uma seguradora olhou aquela carteira e falou: o que ficar inadimplente, eu pago para você. Pô, tô perfeito. Desde que o gestor daquele fundo verificasse que a mercadoria foi entregue, algo que não foi verificado, né? Que o registro dos recebíveis tivessem sido feitos tempestivamente. Não adianta você apenas registrar um recebível. Quando você registra um recebível, a registradora, usualmente, ela te entrega uma série de outputs vinculados àquele registro. Ah, a mercadoria foi entregue mesmo, está em trânsito, a mercadoria tem alguma devolução implícita naquela nota. Tem diversos avisos para você olhar aquilo ali e falar: putz, isso aqui está direitinho. Opa, isso aqui pode ser que o cara não pague porque ele pediu 1.000 litros de sorvete de chocolate e vieram 100 de creme. E 900 de chocolate, ele vai trocar um pedaço daquela nota. Então, tem várias situações que a registradora te dá essas informações na hora que ela efetua o registro. Então, não adianta nada dizer: opa, foi registrado. Não, foi registrado e eu vou observar as informações que
Nossa.
tem ali para tomar decisões de proteção, né? E a hora que eu não tinha mercadoria entregue, eu tive título vendido em duplicidade, o que a seguradora falou? Eu não vou pagar. Eu só vou pagar inadimplência, né? Problemas de formalização, créditos cedidos inadequadamente, isso não faz sentido para mim pagar, né? Então, essa é a diferença de um gestor passivo, onde eu vou acreditar que o que está escrito no regulamento vai ser cumprido, né? E um gestor ativo, que vai estar pegando o telefone e fazendo uma amostra daqueles cliente daquela empresa: o senhor recebeu a mercadoria? Está tudo direitinho? O senhor recebeu um boleto aí em nome do fundo? O senhor vai pagar o fundo? Peraí, deixa eu olhar aqui o documento da registradora. Deixa eu entender se está tudo direitinho. Deixa eu ver se todos os créditos estão alinhados com a apólice de seguro, né? Então, o que você falou é preciso, e eu acho que cada vez mais vai se estabelecer que vai ser o valor para um gestor ativo. Principalmente em caso de carteiras revolventes. Você fala assim: ó, tem uma carteira estática que um banco originou de crédito consignado. Originou, vendeu com FIDC, que não tem revolvência, não vai se comprar mais nada novo, é só aquilo. Você até pode aceitar um trabalho mais passivo. Mas você pega, desde que você faça uma diligência muito bem feita do que é aquela carteira. Agora, a hora que você está pensando numa carteira revolvente, você tem que ser ativo, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que eu gosto muito da norma nova é essa, né? Vão ter várias atribuições que a Solis já, até antes da norma, já vinha se trabalhando para entregar, e agora com a norma nova está fácil para a gente cumprir o que a norma está pedindo e vai nos permitir e se diferenciar como um entregador, né?
Legal.
Então, acho que esse é um ponto positivo. O outro ponto positivo, eu acho que está muito relacionado justamente a essa questão da vinda do varejo, né? Porque
Que vai também, a princípio, está com 15 mil, pode ser muito mais daqui a
pode
pouco.
ser muito mais. Mas o que eu acho, os pontos que eu acho bem positivos, Hudson, é assim: a imprensa cobre muito pouco o mundo dos FIDICs. Por quê? Porque é um veículo para investidor qualificado. A hora que você tiver produtos de varejo, você vai ter a imprensa falando muito mais. E por que é interessante a imprensa falar muito mais? Porque aquele empresário que tem uma empresa necessitando de recursos e que nunca imaginou na possibilidade de usar um FIDIC, vai começar a pensar sobre isso, né? Assim como os investidores vão começar a, pô, tem esse instrumento chamado FIDIC, deixa eu entender o que que esse bicho aqui faz, o que que ele pode agregar para mim no meu portfólio, né? Então você vai falar mais naturalmente. Outra coisa, as casas de pesquisa. Né? Você tem diversas casas de
Ninguém
pesquisa,
cobre FIDIC, né?
ninguém cobra FIDIC, né? Vão falar de fundo imobiliário, falam dos fundos diversos, mas de FIDIC especificamente, você não tem cobertura. A partir de agora, você ganha um estímulo para ter cobertura. Isso é interessante para que cada vez mais os investidores vão entendendo o que é o FIDIC, o que que tem de ponto positivo, o que que tem de ponto de atenção, né? E com isso, a nossa percepção é uma promoção. A nossa leitura é que, assim, eu comecei falando, né, dos nossos reguladores, o Banco Central vem trabalhando desde 2016 para você aumentar a oferta de crédito fora do sistema bancário, né? Então, aquela agenda BC+, que o Willian criou lá em 2016, veio trazendo uma série de. É o cadastro positivo, o Open Bank, a duplicata escritural, as
Nossa,
registradoras, né?
verdade,
Toda a
né?
reformulação da indústria de cartão de crédito, né? De adquirência. Tudo isso vem fazendo com que a oferta de crédito aumente e o FIDIC, ele vem sendo usado, ele vem ocupando um papel de protagonista no veículo que mais se casa a essa agenda, né? De aumento da oferta de crédito. A CVM vai trabalhar na demanda, né? Ou seja, a hora que você está trazendo o público em geral para cá, você tinha uma oferta de FIDICs crescente, agora você passa a ter uma demanda de FIDICs também crescente,
Sim.
né? Então, assim, a gente está bastante animado, né? A gente acha que assim, vai se falar muito mais de FIDIC, vai se reconhecer muito mais as entregas. Né? E a própria capacidade de crítica, de apontamentos, de melhorias também vai ser reforçada. Então, a gente está animado.
Ah, legal. Mirelli, agora me conta uma coisa. Pensando no ano, esse ano a gente começou, teve algumas mudanças regulatórias, né? Teve uma até, que estava falando antes aqui, que foi a tributação, tinha a questão do lastro do CRIs e dos CRAs, né? LCs e LCAs, estava meio na leitura do Conselho Monetário Nacional, estava muito aberto, né? Quando o lastro. A gente teve uma mudança no final do ano passado, tributária também, que trouxe algum benefício para o FIDIC, que eu queria que você comentasse também e tal. E aí, como é que. E a taxa de juros está caindo. Pegar essas três informações, eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você está vendo as projeções aqui, não é fazer bola de cristal, não, tá? Como é que você está vendo o ano aí?
Joia. Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, antes de discutir alocação e busca por rentabilidade, eu acho que a gente tem que, vamos dizer, perceber os resultados positivos da queda da taxa de juros na inadimplência.
Tá.
Né? Então, vamos dizer, muito possivelmente o nosso dia, nossa semana, né, em 2024 vai poder ser de 7 dias, né? Porque você tende a ter uma redução, né, nos níveis de inadimplência, um crédito um pouco mais comportado,
Você
né?
estava. Acho que muito do que você comentou no início da conversa é também aquele negócio crédito, taxa de juros muito pressionada, né? Acaba tendo impressionando também os custos de capital das empresas e tal, né?
Exatamente, né?
Agora.
Então, você tende a ter um impacto positivo, né, em inadimplência. Olhando assim, muito sobre a ótica de alocação, alternativas de investimento, né? A gente, assim, se você for pegar os últimos 2, 3 anos, você vai ver que os FDICs, eles têm ganho espaço na indústria de fundos como um todo, né?
Sim,
Então,
é, tem percebido.
eles crescem mais do que a indústria cresce. Ano passado foi até um ano de saque líquido, né? Na indústria, se teve mais resgate do que aplicações, e os FDICs foram uma das poucas classes que teve mais aplicação do que resgate. Eu acho que isso tem muito a ver com essas forças de oferta e demanda que eu comentei aqui e que eu acho que vão continuar acontecendo esse ano. Então, o que que a gente vê? As perguntas que a gente recebe, poxa, mas a taxa de juros caindo, o esperado, não é o investidor, ter mais apetite para risco? E ele ir buscar mais alternativas nas ações, nos multimercados, nos fundos imobiliários, né? Em quem tem risco de mercado? E a gente acha que sim. É assim, não tem dúvida que você vai ter mais apetite para risco nesse ano do que teve no ano passado. Porém, as pessoas vão continuar mantendo as suas aplicações de renda fixa, porque 12, 11, 9% ainda é um retorno de renda fixa,
Se a inflação chegar em 3, 3,9 é 6% de juro real, né?
exatamente, é considerável, né? E os FDICs, eles entregam um prêmio em relação à taxa básica, né?
Na verdade.
Eles sempre remuneram melhor. Você vai comprar FDICs hoje, sei lá, nos menores, nos riscos mais óbvios, há um CDI mais 3, né? E você vai comprar num risco, na nossa maneira de ver, equilibrado ali na casa de CDI mais 4, 4,5, né? Então, você tem um ativo que é capaz de entregar um prêmio de retorno. Então, a nossa percepção é que vai haver uma migração de dinheiro para o risco de mercado, mas a nossa percepção é que os FDICs não vão ser, pelo menos, os primeiros a serem resgatados. A impressão que a gente tem é que o investidor vai levar o risco de mercado, aquelas aplicações com menos prêmio, né? O FDIC entregando prêmio, entregando uma volatilidade baixa, ele tende a reter, né, uma classe, um número maior de investidores. E aí, vamos dizer, alguns aspectos tributários tendem a favorecer esse movimento, né? Então, a reforma tributária, ela é naquele movimento da tributação dos fundos
Giro
exclusivos, dos fundos
offshore, né?
fechados, exatamente. Ela pegou e tirou comicotas dos FDICs abertos, né? Então, o investidor que ano passado ele era tributado, né, ou ainda é tributado em veículos que compram cota de FDIC, a hora que esses veículos se adequarem às novas normas, né? Tem alguns ajustes que os fundos têm que fazer, eles vão passar a ter isenção de comicotas. Então, a nossa percepção é que isso vai ou reter, né, investidores, ou vai eventualmente atrair investidores que, na linha do que você comentou, estão perdendo, né, uma amplitude de ativos que vinham contando de isenção, com isenção, né? Ou seja, o que se espera depois das decisões do Conselho Monetário Nacional é que você tenha um volume menor de emissões, né, de LCAs, LCI, dos CRAs, você restringe um pouco essa emissão. E esse dinheiro, né, que as emissões antigas devolverem, ele vai para onde, né? O FDIC agora ele é um instrumento, né, que além de dar um retorno consistente, melhor do que a renda fixa tradicional, ele vai fazer isso com isenção do come-cotas,
Ou seja,
né?
vai render alguma coisinha a mais do que
Vai,
rendia.
se você colocar num tempo longo, essa coisinha ela é até considerável, né, Hudson?
Rodando a 120 CD, a coisinha é considerável
Né?
mesmo, né? Coisinha bem considerável.
Então, assim, a gente está percebendo assim, o ano começou para a gente um viés positivo, né? No sentido de que, especificamente falando da Solis, né? Eu acho que a gente conseguiu evidenciar para quem está ao nosso entorno, né, a robustez dos nossos processos, o quanto a gente busca ser efetivo e vem conseguindo ser efetivo em fazer com que os controles dos FIDICs prevaleçam, né? A gente está entusiasmado com a questão do público em geral, a gente está desenhando ainda para o primeiro semestre um veículo para o público em geral, né? E a gente vê esse cenário macro favorável para um crédito de melhor qualidade, ou seja, preocupações com inadimplência ganhando menos páginas de jornais do que ganharam no ano passado, é a nossa semana voltando a ter 7 dias.
É isso mesmo, né? Um ambiente assim mais calmo essa semana pode ter, sendo que só 5 são úteis, né?
É verdade.
Guilherme, sim, só para a gente finalizar aqui, você tem essa percepção que eu tenho também que o investidor brasileiro, às vezes, parece que ele pulou a classe de crédito privado, assim, quando a bolsa estava bombando e a taxa de juros estava baixa, parece que todo mundo foi para a bolsa. Às vezes você não tem essa impressão, parece que as pessoas não veem que o crédito privado é uma classe de ativo assim que tem um rendimento, não é aquele rendimento talvez igual ao de uma bolsa, mas que dá um bom prêmio de risco em relação ao Selic.
Então, Hudson, eu vou falar, vou me permitir falar do meu mundo, que é o mundo dos FIDICs,
Tá.
né? Eu, sim, tenho bastante segurança, bastante tranquilidade, em colocar que a relação risco-retorno que o FIDIC entrega, ele é bastante diferenciado, né? Porque se você tem um ativo que paga prêmio em relação à renda fixa tradicional e tem uma volatilidade muito baixa, isso faz com que o quê? Se você não cai, você não tem que fazer esforço para recuperar, né? Ou seja, você acaba usufruindo integralmente dos juros capitalizados. E a hora que você fala de juros altos, como você tem aqui no Brasil, isso entrega um retorno muito consistente no tempo, né? Então, assim, eu acho que, vamos dizer, o mundo do investimento demorou para enxergar os FIDICs, né? Mas a gente tem que lembrar que o nosso título público, né, permitiu muito conforto durante muito tempo, né? Mas hoje você vai ver, a gente tem como clientes o público investidor das plataformas, a gente tem os principais family offices do Brasil investem conosco, e tesourarias de grandes bancos são investidores de veículos da Solid, né? Então, ou seja, o cara da tesouraria de um banco para investir num FIDIC, ele está de fato
Boa.
enxergando que o risco-retorno, né, ele tem um Basileia a respeitar, né, o risco-retorno que a gente entrega, ele é competitivo com as demais alternativas de mercado, né? Há 5 anos atrás, muito possivelmente, seria vedado a tesouraria de banco investir numa cota de FIDIC. Hoje, ela é ativa, nos procura, nos provoca, né, para investir em FIDICs geridos pela Solis. Então, a nossa percepção é que, se houve um descompasso, esse descompasso vem sendo corrigido. E a norma nova tem tudo para acelerar, né, a superação desse descompasso.
Ah, tá ótimo. Infelizmente, a gente tem hora, né?
Tem.
Então, ficava aqui mais um tempão conversando. Vinelli, super obrigado. A conversa foi muito legal.
Hudson, conta comigo, um prazer, muito legal, viu?
Aliás, eu não falei, o Vinelli é professor da escola, né? Isso é importantíssimo. Vinelli, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótima conversa, adorei.
Super obrigado.
Pessoal, grande abraço a todos, hein? Mais uma conversa, Ricardo Vinelli hoje, e Investimento Abessa. Tchau!